Olá, boa noite. Hoje a gente tem um tema que é bem do momento, né? Que é um tema que reflete muito a nossa realidade aí em tempos de pandemia, que é a inadimplência. E a gente está trazendo aqui para discutir esse tema inadimplência dois juristas especialistas, muito tarimbados para falar e contar para a gente, para o segmento condominial, o que que a gente faz nesse momento quando o nosso condômino tem a necessidade, de repente, de deixar de pagar uma cota condominial ou quer algum tipo de flexibilidade para passar por essa fase, que é uma fase tão delicada e tão difícil. Então, a gente está aqui hoje com o doutor André Junqueira, mas a gente também hoje tem uma convidada muito especial, que é a doutora Alessandra Saad, que está aqui com a gente também para nos ajudar a discutir esse tema. E hoje também aqui o Cláudio Afonso, que é o diretor de condomínios da CIPA, que tem se tornado, na verdade, um ponto aqui de atualização e um ponto de troca de informação do setor. Então, eu vou começar dando boas-vindas, dando boa noite aqui para o Cláudio. Quero que o Cláudio faça a abertura aí oficial da nossa live para a gente começar a nossa discussão. Muito boa noite, Cláudio. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Gil. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Doutor André, doutor Alessandro Saad, primeira vez conosco aqui, seja muito bem-vinda. Bom, eu acho que, primeiramente, também dar uma boa noite especial, aí, um olá especial para os síndicos, administradores e consultores de condomínio, né? Porque eles têm sido aí os verdadeiros guerreiros a cada semana, a cada fase, a cada necessidade de se reinventar. Então fica aí o nosso registro e reconhecimento mais uma vez. Bom, quando a gente fala de inadimplência, é importante que a gente possa estar falando com vocês, primeiramente, sobre alguns indicadores econômicos. Acho que é importante a gente olhar para isso. Vamos falar de PIB, né? Tem uma projeção do PIB para 2020 de menos 6%, menos 6,25%. Para 2021, 3,5%. Então a gente já começa a olhar que há uma expectativa do mercado de retração para esse semestre, que não poderia ser diferente, né? A inadimplência, pontualmente dizendo, falando enquanto administrador, a gente dando uma olhada aí no cenário de inadimplência, a gente tinha uma média histórica de 9%, chegamos a bater 15%, e agora a gente começa a perceber uma diminuição dessa inadimplência, um ritmo de queda para 12%, que está acima ainda do que historicamente vivíamos, mas já começa a mostrar uma reação. Mas essa reação não quer dizer que a gente tem que ter o ânimo de dizer assim: olha, que bom, está tudo sendo resolvido. É uma reação natural, mas a gente tem que ser vigilante, acompanhar e continuar aí atento a todas as técnicas e práticas, e usando aí nossos advogados sempre que na medida do possível para ser céleres ao máximo, né? Outro ponto importante que a gente tem que falar também é a questão de admitidos e demitidos, né? Que é o famoso CAGED, né? Então, é um indicador que, se a gente acompanha esse indicador aí desde janeiro para cá, o saldo líquido entre admitidos e demitidos, ele foi positivo em 115 mil em janeiro, em fevereiro 227 mil, em março foi negativo em 252 mil e abril negativo em 902 mil, ou seja, nós demitimos mais do que contratamos, quase aí 1 milhão de pessoas. Em maio voltou, caindo ainda, mas menos 331 mil. Então, a gente começa a perceber alguns cenários. E a gente tem que torcer para essa retomada gradual da economia, para que ela possa nos dar fôlego e seguir. Outro ponto também importante, que a gente sempre fala nesse quesito de inadimplência, que tecnicamente é importante você saber onde é que você está na fila. Ou seja, se eu só tenho um bolinho de dinheiro aqui na mão e tenho um bolinho de contas para pagar. Existem consultores, existem pesquisas de mercado que alertam o seguinte: olha, 43% prefere pagar as contas essenciais, luz, gás, internet. Apenas 30% vão pagar aluguel domiciliar e plano de saúde e cota condominial, ou seja, vão priorizar. Então, você não está muito bem na fila. Nós que lidamos com cota condominial, tem lá 30% que disseram: olha, eu priorizo vocês. Então, a gente tem que ter atenção e velocidade nisso. Então, é importante ser veloz, porque ele já disse na mente dele, prioritariamente, ele tem outras obrigações que ele vai botar na fila na frente. Então, isso é importante. E um outro ponto importante também, que eu vejo, Gil, é a gente sempre saber tipificar o nosso devedor. Porque a gente tem aquele conceito de devedor que a gente diz, nós temos o impontual, nós temos o inadimplente e temos aquele conto mais. É importante que você conheça a qualidade do teu contas a receber, né? A qualidade desses devedores que você tem. Então, quando você tem um impontual, ele não paga no vencimento, mas normalmente ele paga dentro do mês, ele afeta ali o teu fluxo de caixa naquele período, mas dentro do mês ele compõe seu caixa novamente. Então, ele gira, você não conta, mas ele está pagando, ele mantém em dia. O inadimplente, não. Ele junta duas, às vezes três cotas em aberto, ele paga uma, fica duas. Então, você fica naquela incerteza e tem que estar ali sempre vigilante, não podendo contar sempre com aquele devedor. Já o conto mais, aí é o grande problema, né? Então, se você tem algum devedor conto mais, ele diz o seguinte, olha, não pago pelos motivos dele. Então, aquele valor, você não conta com ele. E aí, como é que você vai repatriar esse valor novamente? Aí é uma discussão boa para a gente colocar até hoje. Quais são as técnicas que os síndicos têm feito para compor esse valor? Se eu tinha uma arrecadação esperada de 10 mil, eu tenho lá dentro dos meus devedores 2 mil reais que são contumazes. Então, não adianta. Dos 10, eu só vou receber 8. Como é que eu resolvo esses 2 mil reais? Né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. E também as formas de conter a inadimplência. Uma vez instaurada a inadimplência, nós temos que atuar. Tecnologia é importante? Claro. Você tem formas de cobrança mais velozes. Você tem informação é tempo e hora, porque quanto mais rápido a cobrança, quanto mais rápida a cobrança, mais eficiente ela é. Então, é importante que você não deixe um prazo muito longo. A CIPA trabalha com tecnologia, trabalha com tempo real de informação. Nós temos lá no site, não só os devedores, como no nosso app, temos acordos também, todo acordo celebrado, até para os escritórios jurídicos lá, pelo Saad e tudo mais, fica lá registrado, você acompanha o pagamento do acordo também no nosso site. Então, isso dá um dinamismo muito maior. Um outro ponto importante, quando a gente fala de tecnologia, hoje nós temos aí no mercado, já há algum tempo, o Quinto Andar. Né? A CIPA hoje é uma empresa parceira do Quinto Andar, com exclusividade no Rio de Janeiro, e o Quinto Andar, ele garante as cotas condominiais, não só os aluguéis, como as cotas condominiais. Então, é muito importante você olhar para isso. Então, se um proprietário está alugando imóvel, aluga pelo Quinto Andar, a gente tem a garantia no pagamento da cota. Caso o inquilino não pague, o Quinto Andar vai e honra. Então, isso ajuda muito nessa garantia do recebimento. Outro ponto importante também de garantia de recebimento são os seguros que existem hoje no mercado. Então, tem síndicos que podem chegar e falar o seguinte, como temos no nosso caso, hoje a CIPA Corretora ela tem clientes, condomínios que contrataram para o condomínio inteiro a cota garantida. Então, se um devedor não paga, se um condômino perde o emprego e deixa de pagar o seu, sua cota de condomínio, esse seguro garante a reposição desse condomínio. Então, são opções que você tem no mercado, que é importante que a gente esteja atento, que está na mão, você pode lançar a mão delas. Agora, uma coisa é fato, prestar conta para o síndico é fundamental, porque quanto mais transparência, mais credibilidade traz, ser ágil, divulgar sim o que puder divulgar, para poder trazer todo mundo para o mesmo jogo, para todo mundo poder se conscientizar, se sensibilizar. Então, acho que esses pontos são os pontos principais de uma análise mais técnica, posso chamar assim, administrativa, da inadimplência. E agora eu acho que a gente pode bater um papo bem legal com nossos advogados e ouvir também todo o público que sempre participa para a gente discutir aí e trazer ideias, acrescentar e continuar, viu?
Doutor André, muito boa noite, seja muito bem-vindo.
Boa noite, Dil, agradeço o convite novamente. Boa noite ao amigo Cláudio, excelente exposição já. Já começou com o pé direito e bem-vinda, doutora Alessandra Saad aqui, uma honra estar aqui ao seu lado. Para a gente falar desse problema, como o Cláudio falou, é um dos grandes vilões, sempre é, né? Se a gente colocar no top 10 problemas de condomínio, eu acredito que a questão de atraso de pagamento seja a maior, se não for a maior, é a segunda maior preocupação do condomínio. O legislador dá uma ideia de prioridade desse dever quando coloca como o primeiro dever entre os deveres condominiais, né? No artigo 1336, inciso primeiro. Né? E agora, com a questão pandêmica, e o Cláudio bem falou do impacto da economia, fazendo uma análise do macro para chegar até o micro, falando do PIB, exatamente porque a gente sabe que a curva de inadimplência está fazendo isso aqui. Para mais à frente cair, estabilizar, a gente só quer fazer com que essa curva não seja tão terrível a ponto de estrangular a economia condominial e o condomínio ter mais inadimplente, porque quanto mais inadimplência tem, mais os condôminos que pagam em dia têm que pagar mais, porque eles têm que pagar por aquele que não teve arrecadação. E isso é muito difícil, porque e esse é um funcionamento parecido com o que a gente tem no direito tributário, no direito financeiro, né, quando a gente fala do aspecto público, porque um país ele arrecada impostos para poder fazer frente às suas despesas. Se eu não tenho dinheiro em caixa, eu tenho que aumentar os impostos. Né? Com um Estado, com um país, isso é mais difícil de acontecer. Por quê? Porque tem uma reserva enorme, né? Bilionária, trilionária. O condomínio não tem isso. Né? Por mais que tenha seu fundo de reserva, o fundo de reserva acaba rápido. Né? Pode ser, independente da gestão financeira que você faça, os recursos são finitos, né? Como é do Estado. Mas os recursos finitos são muito mais limitados quando a gente fala de condomínio. E aí o trabalho da inadimplência é importante, né? Que é feito por diversos atores, né? Eu falo na nossa parte, né? A Alessandra fala da nossa parte, que sendo advogado, mas é mais do que isso, né? A gestão financeira como um todo, e o advogado faz sim, tem desempenho, um papel muito importante. E aí nisso, aqui a gente vai falar de alguns pontos, perguntas, né, que mandaram, algumas que a Dil já montou aí para sabatinar a gente, né, nessa próxima hora, mas eu diria que, dando assim minha contribuição inicial, né, e a gente já para jogar, fazer o nosso rodízio aqui de questionamentos, do ponto de vista jurídico, eu criei uma classe, não sei se outros já devem ter pensado nisso, porque não é nada mirabolante. Mas no nosso escritório, a gente usa uma definição, classificação de perfil do devedor. Né? Parecido com o que o Cláudio falou, só que o Cláudio está vendo do ponto de vista financeiro. Né? Então, a minha classificação não tem compromisso com a parte de gestão financeira, é mais a parte jurídica, embora o resultado seja o mesmo, que é a recuperação do crédito. E aí eu divido e faço isso nas aulas. Quem é meu aluno está assistindo já viu isso 1 milhão de vezes. Eu falo sempre as mesmas coisas. Eu divido em 3 categorias. O inadimplente eventual, o inadimplente motivado e o inadimplente contumaz. Não é a mesma classificação do Cláudio. É diferente. Tá? Não é que a dele está certa, a minha está errada. Não é nada disso. É diferente, do ponto de vista jurídico. Por quê? Na inadimplência eventual, é aquele condômino que esquece a cota. Estou dando um exemplo. É aquele artista que é super milionário, não pagou a cota. Mas por quê? Porque ele esqueceu. Ele esqueceu de passar para a secretária e tudo mais. Nisso, as medidas preventivas, uma ligaçãozinha, juros maiores na convenção, medidas preventivas têm impacto bom nisso. Por quê? Fazem com que essa dívida seja a prioridade desse devedor. Na hora dele esquecer alguma coisa, ele vai esquecer outra coisa, que não esqueça o condomínio. Então, quando você tem, por exemplo, juros maiores na convenção, opa, vou me lembrar, por quê? Essa dívida tem juros maiores e mais, eu posso perder minha casa se eu deixar rolar. Então, medidas preventivas são muito boas nessa parte, e às vezes um contato já mata. Porque ele tem dinheiro, não pagou por alguma eventualidade. O motivado já é diferente. O motivado, ele acha que tem motivo para não pagar a cota. É aquele conselheiro que oposição do síndico, é aquele condômino que não gosta dos atos do síndico, então ele deixa de pagar a cota como um ato de protesto. Né? Não paga a cota porque ele acha que não passou pela Assembleia, não está legal. Ele acha que tem uma justificativa, esteja certo ou não, não entrando no mérito, mas ele acha que tem. Esse tipo de devedor, a gente consegue tratar também com uma negociação, com uma mediação, com um contato, para tentar trazer razão, para ele entender que não pagar a cota é a pior coisa que ele pode fazer para ele, por ele. Ele que use outras vias para discutir o direito que ele entende que tem. Mas não pagar a cota não é boa. Assim como a gente não deixa de pagar o IPTU. Se, não adianta você reclamar que o prefeito não aplica, não dá o retorno devido ao que você paga de imposto predial. Não adianta. Você vai perder sua casa. Então você pague seu imposto e discuta, faça campanha, mova ação, mas pague o seu imposto. É a mesma coisa. E, por último, a inadimplência quanto mais, que é muito parecido com o que o Cláudio falou, essa parte da definição jurídica. A inadimplência quanto mais, amigos, a verdade é que isso pode tomar medidas preventivas, isso ajuda, mas é aquele que não consegue pagar. É o falido. É alguém que perdeu um membro da família que arcaria com essa despesa e não consegue. Ele não consegue mais sustentar seu padrão de vida. Esse, as medidas definitivas são as recomendadas. Quanto mais o atraso isso, mais o atraso inevitável. É, e aí, e boa parte do trabalho da gestão de inadimplência está nessa classificação. Você traçar adequadamente, nem sempre isso é fácil, a gente precisa de informações, de uma inteligência do próprio condomínio, que o administrador nos passa, né? Ou que a gente coleta e compartilha, que é qual que é a medida melhor para poder ter o retorno daquela inadimplência. Isso, e com a tomada das medidas, e a gente vai falar aí de algumas aí, provavelmente, é que ajudam a reduzir essa curva. Mesma coisa que a gente ouve na TV, né, de reduzir a curva, achatar a curva do doente, não é? A mesma preocupação a gente tem que ter agora com a economia condominial. Porque se você não achata essa curva, se você não consegue, você não vai resolver tudo rápido, não vai. Mas se você não consegue fazer um acordo aqui, uma liquidação aqui, se você não consegue fazer isso, aqueles condôminos que estão em dia vão ter que pagar muito e vão ficar muito onerados, e o risco é que eles fiquem inadimplentes. E aí perde o controle. E se perder o controle, eu tenho um condomínio falido, quebrado, de caos, como alguns já estão à beira disso, né? Então, desculpa, já me alonguei mais do que deveria, Dio, mas só esse pontapé inicial, e agradeço o convite, meus amigos.
Doutor André, o senhor nunca se alonga mais do que deveria. O senhor sempre traz muita informação para a gente. Fica muito, muito tranquilo em relação a isso. O senhor falou isso sobre vários tipos de devedores, né? E com essa informação eu vou passar a minha primeira pergunta para a doutora Alessandra Saad, dar boas-vindas para ela. Seja muito bem-vinda, doutora. A minha primeira pergunta é assim, como que o síndico, nesse momento, né, diante de tantos perfis de devedores, né, tem o quanto mais, tem aquele que é momentâneo, enfim, como o doutor André explicou, como que esse síndico, ele deve cobrar esse inadimplente? Qual deve ser a postura do síndico nesse momento para que essa situação não se torne caótica, né? Como o doutor André falou, que se um não paga, o outro paga por aquele que não paga, e isso pode virar uma grande bola de neve, porque as cotas podem aumentar muito, e de repente o cara que não é inadimplente, ele se torna, porque inviabiliza. Então, muito boa noite, seja bem-vinda. E nós gostaríamos de saber da senhora, que é uma especialista na área, como o síndico deve proceder nesse momento. Ele deve, mesmo nesse momento de pandemia delicado, cobrar o inadimplente? Como isso tem sido feito?
Boa noite, Dil. Boa noite, doutor André. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a CIPA pelo convite, minha parceira de trabalhos diários. Agradecer ao Cláudio, à Luciana. Obrigado pelo convite. E, Dil e doutor André, é muito honrado estar aqui com vocês também, participando dessa live, num assunto tão interessante, né? Realmente, eu acho que, Dil, eu acho que nesse momento... Em qualquer momento, aliás, né? Nós estamos agora falando de uma inadimplência pós-pandemia, né? Mas o síndico, ele tem um dever legal, de acordo com o 1348, inciso 7º, uma obrigação de fazer essa cobrança dos inadimplentes. Então, independente de estarmos num momento crítico ou não, ele tem essa obrigação de realmente fazer essa cobrança dos inadimplentes. E, obviamente, nesse momento... Eu sinto que alguns síndicos se sentem, às vezes, um pouco melindrados, porque realmente, assim, de uma forma ou de outra, eu acho que todos nós estamos passando por algum tipo de dificuldade. Dependendo, obviamente, do perfil do condomínio, pode ser que o síndico se sinta um pouco melindrado por estar cobrando uma cota, que é dever, claro, mas às vezes houve uma morte na família, ou a pessoa realmente perdeu o emprego, está sem receber, enfim. mas não tem outra opção. Ele realmente tem que fazer essa cobrança. Ele não só deve, como ele não só pode, como ele deve fazer essa cobrança, tá? Eu acho, assim como o doutor André e o Cláudio, eu acho que essa definição do inadimplente é importante. E no escritório nós fazemos isso também, no sentido de ser maçante a cobrança, porque realmente quanto mais rápido ela se faz, é mais eficiente, mais líquida ela é, né? E eu acho que nesse momento o síndico tem que realmente propor, de repente, uma cobrança extrajudicial, né? Uma conversa, propor um parcelamento, né? Ele pode, de repente, se a pessoa, se o condômino não tiver condições de quitar aquela dívida de uma vez, ele pode propor, de repente, um parcelamento. Existem condomínios que já têm regras bem claras, bem específicas com relação ao parcelamento. Então, eu acho que ele pode usar a mão, né, disso e propor, de repente, um parcelamento, né? Eu acho que uma outra opção que o síndico pode ter também com relação aos gastos é ele propor sentar à mesa junto com os seus conselheiros e rever algum tipo de contrato, renegociando algum tipo de contrato, porque ele pode, naquele momento, conseguir um desconto, né, alegando realmente um desequilíbrio econômico-financeiro, ele pode, naquele momento, se ver beneficiado, né, com algum desconto ou com mesmo uma troca, uma troca de serviços. Eu acho que isso, nesse momento, eu tenho visto os síndicos fazerem isso, entendeu? Renegociando com os seus contratantes, com seus parceiros, porque eu acho que isso tudo ajuda, né, para conter essa inadimplência. Agora, não tem jeito. Realmente, a cobrança ela tem que ser feita, seja extrajudicial, e que se não pague, que chegue a uma cobrança judicial. Mas, realmente, o síndico, nesse momento, ele não tem outra opção a não ser fazer essa cobrança mesmo.
Dentro desse tema, tem uma pergunta aqui da Eleandra. Eu gostaria de ver se o doutor André responde. Que a Eleandra está perguntando aqui sobre restrição no CPF. Certamente ela deve ter casos de inadimplência alta. Ela está perguntando se tem alguma forma de, acima de tantas cotas, esse condômino ter o nome dele restrito, né? Ter a restrição do CPF dele. Como que é essa questão?
Boa pergunta essa da Eliandra. É o seguinte: negativar o nome, o CPF, determinada pessoa, física ou jurídica. O condomínio pode fazer isso? Há quem discuta se o condomínio, como credor, pode buscar um órgão de proteção de crédito e inscrever o nome desse condomínio. A verdade é que vários desses órgãos têm até convênios específicos para condomínios. Eu vou dar a minha recomendação. Na minha concepção, o condomínio pode muito bem se utilizar desses mecanismos, protestar a cota de condomínio. Eu defendo isso já há muitos anos, né? Eu já defendi já no meu livro antes do Código de Processo Civil de 2015. Quando o Código de Processo Civil trouxe também a possibilidade de se executar a cota de condomínio, isso ficou ainda mais forte. Mas eu vou lhe dar um conselho, Eliandro. Não recomendo que se faça. E por que eu não recomendo? Mesmo defendendo a legalidade desse procedimento, e eu não veria necessidade de incluir na convenção ou nem de estipular um critério mínimo de cotas. Não, isso ficaria a critério da administração. Se vai negativar com uma cota em aberto ou 10 cotas. Isso ficaria a critério deles. Eu não colocaria um piso, um limite. Não colocaria. Se estiver na convenção, óbvio, fica melhor ainda de se defender, tá? Mas já parte do pressuposto que você não vai conseguir alterar a sua convenção fácil, né? O que eu recomendo? Tanto o protesto quanto a negativação, tem possibilidade de ajudar a recuperação de crédito? Até que tem, porque às vezes termina cutucando o devedor para ele se movimentar e tomar alguma providência. Mas, sinceramente, o risco não compensa. Eu prefiro muito mais propor uma ação de execução. Na execução, eu coloco na inicial para negativar o nome dele. Por quê? A partir de 2016, na verdade, quando começou a vigorar Código de Processo Civil, um dos mecanismos, dos vários mecanismos que a lei nova trouxe, ela não faz milagres, não resolve os processos rápido, não. Mas tem diversos mecanismos para ajudar. Um deles é esse. Como padrão, a não ser que o síndico diga diferente, como padrão, eu sempre, quando proponho uma ação de execução, eu peço lá para o juiz negativar, porque aí tem um ofício direto, um sistema direto do Tribunal de Justiça para os órgãos de proteção de crédito, e aí tem um compartilhamento de dados, e aí já fica negativado o CPF ou CNPJ da pessoa física ou jurídica, respectivamente, que for ré na ação. A preocupação que você tem que ter é que, claro, você não vai propor uma ação de forma leviana, ou seja, você está cobrando aquilo corretamente. Estando correto, pede para o juiz fazer. E aí, com a chancela judicial, fica mais tranquilo. É melhor do que você protestar que você vai ter o mesmo tempo, você vai gastar o mesmo tempo na análise de documentos, porque se você protestar alguém indevidamente, você vai pagar danos morais, reparação por danos morais, né? Você gasta tempo, gasta recursos, você vai ter que depois mover a ação. Então, eu recomendo, move uma ação e, se tiver acordo, tenha certeza, se tiver possibilidade de acordo, se que ele for citado com a ordem de pagamento em 72 horas sob pena de penhora, amigos, a Alessandra sabe disso, todos os advogados sabem disso, como que aumenta a chance de acordo quando você propõe uma ação dessa. Então, respondendo a sua pergunta, Leandra, pode, minha opinião, mas eu não faria, tá? É aquilo que eu defendo a legalidade, mas na prática é muito mais seguro, é muito mais efetivo fazer a negativação judicial. Na minha opinião, tá? Mesmo que alguns cartórios de protesto me xinguem pelo que eu estou falando, mas eu acho que vale isso. Só para dar uma dica, de finalizando, eu participei, tem alguns anos, acho que 2 ou 3 anos, tem um webinar no Síndico.net que eu converso com o meu amigo lá de São Paulo, Roberto Pernicais, que é administrador, da BBZ administradora de lá, só uma hora só falando de protesto. E a gente fala desses pontos também, tá? Pode ser interessante se você... Não precisa concordar comigo, estou passando a minha visão, mas ali a gente fala com mais profundidade disso, de uma hora só falando de protesto, de negativação. E aí vale a pena se você tiver oportunidade, Leandro.
Oi, deixa eu só... Eu queria só fazer um contraponto, que acho que isso é a nossa dobradinha lá, né? Tem um aspecto jurídico, até antes da doutora Alessandra também falar sobre o tema, a gente tem que tomar um cuidado quando fala de... somente a parte de crédito, né? De recebimento. Você tem que tomar cuidado com aquela história da fábula de Esopo, né? Você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Então, analise bem o caso, porque tem algum caso que... O condomínio está passando por uma dificuldade lá, o proprietário, ele não está pagando, mas ele está buscando linha de crédito no mercado para poder saldar a dívida. E você vai lá e negativa ele, você acaba com a linha de crédito dele, você acaba com a única chance que você tinha, talvez, de receber. Então, é o aspecto social do crédito, né? da cobrança. Então, a gente tem que olhar para isso também. Mas eu concordo com o que foi dito pelo doutor André, só fazendo esse contraponto de analisar caso de caso. Por isso que é importante sempre tipificar, né?
Tá ótimo. A gente tem aqui uma pergunta direta para a doutora Alessandra. Marineide Mesquita está perguntando se no passado o condomínio tinha preferência na ação de cobrança quando havia débitos de IPTU. Ela está perguntando se isso mudou quando o condomínio está inadimplente em relação ao IPTU.
As duas cobranças, elas são oriundas de dívidas próprio terreno, né? Então, realmente, o imóvel é que vai garantir aquele crédito, né? Então, elas têm realmente prioridades nessas cobranças, frente a outras dívidas que não sejam dessa natureza próprio terreno.
Cláudio, você é diretor de condomínio, você falou aí da questão social, né? A inadimplência, ela está na curva que a gente está vendo aí. Como que o síndico, até por uma questão social, como que reage aos pedidos de desconto?
Olha, você botou a mão no vespeiro, né? Mas, porque eu acho que a gente tem que ter uma ação muito pontual, deve desestimular isso ao máximo. Eu acredito que, porque se você está dando desconto para ele, porque ele está passando por esse momento,
eu também tenho direito a ter desconto, porque eu também estou passando por esse momento, talvez esteja me empenhando, talvez esteja mexendo naquele percentualzinho lá que nós falamos, de 30%, eu estou botando 70% prioritariamente para pagar o condomínio, estou abrindo mão de outras despesas minhas para manter o condomínio funcionando, porque é aqui que eu resido, é aqui que é o meu patrimônio, é aqui que meus filhos estão e tudo mais, e ele não está. Então, acho que tem que ter uma atenção. Eu não sou muito favorável. Agora, é claro, como nós fazíamos lá com o nosso escritório parceiro, lá com o Sérgio, todos os acordos eles têm que ser muito bem balizados, se puder estar pré-definido, seja numa reunião de conselho, já que se não estiver estipulado em convenção, quais são as quantidades de parcelas, qual o valor da cota mínima, e ser algo que seja viável. Então, de repente, olha, historicamente nós fazemos em 6 parcelas, mas devido a esse momento eu vou fazer em 8, 9 parcelas. Por exemplo, você não vai deixar de pagar, eu vou dar um fôlego maior, mas cobrar a menor eu não vejo com bons olhos a princípio. Então, eu não recomendaria você cobrar a menor, né? Até porque até é questão de justiça perante os demais. Mas aí eu vou ouvir também aí meus advogados, né, para ver o que, que eles vão falar sobre isso, mas a minha questão mais administrativa nesse sentido. E aqui a brincadeira é essa. Eu arrumo o problema para vocês resolverem, né? Então, a doutora Alessandra até já sabe, né? Meu papel é resolver aqui administrativo e comercialmente. Juridicamente, eu tenho que me assessorar, então, passo a bola para eles.
Olha, Cláudio, eu acho que também nesse momento, eu acho que é comum isso acontecer. A gente tem visto, né, os síndicos sendo procurados pelos condôminos, pedindo, pelo amor de Deus, um desconto para abrir mão de algum tipo de cobrança. Mas também a primeira resposta que eu sempre dou é que aquilo não deve ser feito, exatamente para não criar um tratamento diferenciado entre os condôminos, né? Que isso é muito ruim, né? E também o síndico, ele é um gestor administrativo financeiro, né? O valor, o dinheiro não é dele, né? Ele não pode conceder um desconto, abrir mão de um valor, deixar de cobrar algum valor, porque amanhã ou depois ele pode ser responsabilizado por essa diferença aí. Eu acho que, como você falou, acho que o que pode acontecer é, de repente, ele, nesse momento, não está podendo fazer uma assembleia, a não ser que seja virtual, né? Mas se ele, junto com os conselheiros, resolverem ali que normalmente se parcela em 5 vezes, vamos fazer, então, nesse momento, em 6, em 7, e depois que ele faça isso, ratifique numa assembleia, aí tudo bem, eu acho que são as palavras de ordem, né? A gente tem que ajudar, empatia, né? Bom senso, então pode ser que isso ajude o devedor, né? Mas realmente criar esse desconto é muito prejudicial. Até porque eu já ouvi, tá? Não era na pandemia, mas já ouvi de certos condôminos dizendo, olha, ele me dá um tratamento diferenciado, eu vou parar de pagar, porque eu me esforço, pago em dia, só que ele faz para um outro condômino, ele abre mão, ele dá desconto, ele não cobra um monte de coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse dinheiro e vou aplicar, vou botar numa poupança ou qualquer outro tipo de aplicação financeira, porque quando eu tiver que pagar, eu vou chegar junto ao síndico e ele também vai ter que me dar o mesmo desconto que ele deu. Então, fica um enriquecimento ilícito, fica uma bagunça, né? Então, isso não pode acontecer. E também, assim como a falta de cobrança, também já ouvi a mesma coisa. Olha, doutor, ele não cobra ninguém, o síndico. Ele não cobra ninguém. Então, eu vou parar de pagar, vou aplicar o dinheiro. A hora que ele me cobrar, eu vou lá e pago. Porque o meu problema não é dinheiro. O meu problema é porque ele não cobra ninguém. Então, eu também, ele não vai me cobrar. Então, realmente, essa questão é bem complicada, mas eu também desaconselho.
Até porque tem a questão do artigo mesmo, que a doutora citou no início, lá falando do 1348, lá do inciso 7, né? Que fala que, bem como no final diz lá, impor e cobrar as devidas multas e juros, quer dizer, então, as multas devidas, né? E aí, como é que fica? Quando ele não está cobrando as multas devidas, ele está cumprindo o que está ali, a linha da lei? Então, é nesse sentido. Doutor André, tem dado muito desconto? Como é que tem sido
zero desconto. E, por favor, que se o cliente mandar qualquer pedido, desconta aí, André. Olha, o que eu falo, claro, eu não sou o representante legal do condomínio, é o cliente, você vai fazer o que você desejar, só vai estar o meu e-mailzinho bem claro, dizendo o seguinte: o senhor está ciente de que está abrindo mão de valores de terceiros. O senhor deve estar disposto a pagá-lo, se a Assembleia se definir. Se o síndico dá desconto, ele tem que estar preparado a ter que pagar esse desconto, porque ele está abrindo mão de dinheiro que não é dele. Se a Assembleia dá desconto, o síndico não é mais responsável, mas a Assembleia tem que estar disposta de que está abrindo um precedente para que outros peçam o mesmo desconto, como vocês falaram aqui. Vocês querem assumir esse risco? É com vocês. Eu não vou pagar a conta. Eu sou o advogado, eu sou o conselheiro. Eu lhe passo qual que é a realidade. É a realidade jurídica e as consequências possíveis são essas. Você mesmo assim quer enfrentar? Fique à vontade. É o que a gente vê com o desconto de pagamento antecipado da cota. A súmula 36 do Tribunal de Justiça foi cancelada e ela dizia claramente de que é fraude à lei. É uma multa embutida. Você criar aquele desconto, pontualidade. Então, a pessoa paga 5 dias, 10 dias antes do vencimento, e aí você dá aquele descontozinho para ele, 2%, 5%, 10%, né? Às vezes até mais, dependendo do condomínio. É a mesma coisa. Apesar de ter retirado a multa, a súmula foi cancelada recentemente, faça isso, arrisque. Porque alguns acham que isso reduz a inadimplência. Sinceramente, esses números são desprezíveis. Mas o condomínio quer fazer isso. Você está criando um precedente. Aquele outro condômino que não foi beneficiado no pagamento vai dizer: por quê? Por que você abriu mão? Ah, abri mão porque era o desconto. Então você não precisava desse dinheiro. Então você fez uma previsão orçamentária superfaturada, inchada. Se você quer ter uma reserva na sua previsão orçamentária, você vai chamar de fundo de reserva. Ou você vai fazer a previsão orçamentária com, sim, uma gordura por segurança, que é totalmente natural, né? Você tem a despesa de água, ela oscila. Então você não quer oscilar mês a mês a cota. Então você cobra um pouquinho mais do que a média, é uma gordurinha. Tudo bem. Mas que você não vai abrir mão, porque está vinculado à previsão orçamentária. Então, isso, esse tratamento desigual que pode ser gerado por conta de descontos é que é o problema. Mas minimiza se o síndico aprova isso em assembleia. Ah, pode ser, sim, avaliado descontos. A assembleia foi lá, aprovou os parâmetros. Tem uma defesa um pouco melhor, porque pelo menos foi a assembleia. Foi a coletividade e não foi o síndico. Legal, mas ainda tem aquele espaçozinho de problema, né? E eu prefiro sempre... A vida do devedor não é fácil, né? A vida do advogado do devedor também não é fácil. Mas eu prefiro também não dar mais facilidade para eles. Eu prefiro não dar munição para eles depois usarem no condomínio, tá? Perfeita a colocação de vocês, meus amigos.
Então, nada de desconto, né? Nada de desconto. Tem uma pergunta aqui da Rônia Espíndola que eu queria deixar aberta ou para a doutora Alessandra ou para o doutor André. Quem estiver mais confortável, que ela pergunta sobre a jurisprudência no que concerne a execução de dívidas condominiais, definição de leilões para pagamentos dessas dívidas e outras medidas. Doutora Alessandra ou doutor André, quem é mais confortável para responder, uma pergunta bem focada no campo jurídico.
Sim, eu vou falar rapidamente, porque aí dá um pouquinho de tempo o doutor André falar. Sim, é possível, né? O novo Código de Processo Civil, artigo 784, deu essa possibilidade para as cobranças de cotas condominiais, né? Esse título executivo, né? Então, é possível você entrar com ação de execução, só que existem alguns pré-requisitos que têm que ser cumpridos, porque esse título ele tem que ter liquidez, ele tem que ser exigível, ele tem que ter a certeza da cobrança. Então, realmente... Se não for um título, muitas das vezes eu converso muito com a CIPA sobre, por exemplo, vou citar um exemplo, a ata de assembleia, né, ordinária, na previsão orçamentária. Então, é muito importante que no momento da previsão orçamentária a gente possa ali se for definido um aumento de cota, alguma coisa, a gente coloca especificamente o valor da cota, porque isso traz essa liquidez para amanhã ou depois, se eu precisar entrar com a ação de execução, eu já tenho. Existem algumas atas que ainda vêm sem valor, coloca só com percentual, e isso, infelizmente, os juízes têm deferido, porque eles acreditam que isso não é a liquidez que o título requer, entendeu? Então, é perfeitamente possível, sim, só que tem que cumprir alguns requisitos para poder dar essa essência do título.
Doutora Alessandra, tem mais uma pergunta aqui para a senhora, que é em relação ao fechamento das áreas. Os condôminos podem pedir redução da cota condominial, alegando que a área comum está fechada, está tendo menos gasto? Como que é essa questão?
Olha, Dil, eu recebi também esse tipo de questionamento. E, a princípio, eu achei tão estranho. Mas o que acontece? Eu acho que, a princípio, não, né? Embora a gente saiba que todas as áreas comuns elas foram fechadas, né? E às vezes o condômino pode alegar, mas não houve o aquecimento da piscina, então gerou uma economia, não ligou a luz das quadras, aí teve uma economia. Então, eu acho assim, eu acho que a princípio você justificar essa economia é muito difícil, até porque, com certeza, os condomínios tem tido outros gastos, né? Tivemos que ser surpreendidos agora com essa pandemia, então nós tivemos que comprar álcool em gel em grande quantidade, máscara para todos os funcionários, tiveram funcionários que ficaram doentes, então pode ser que o condomínio tivesse que substituir, retornar alguém de férias ou pagar uma hora extra. Então, assim, a princípio, não, eu acho que talvez o Cláudio até possa falar melhor, mas eu acho que o condomínio não vai conseguir, entendeu? Justificar essa economia. Se ele conseguir, posteriormente, acho que a princípio não tem como dar uma diminuição. Se amanhã ou depois o síndico conseguir, entendeu? Fazer uma ginástica e conseguir realmente demonstrar que houve uma economia, aí ele pode até, de repente, ratificar em alguma assembleia e ver o que faz com esse valor, ou destinar para algum tipo de fundo, diminuição da contribuição do fundo reserva, não sei, mas eu acho muito difícil, eu acho que os síndicos não conseguiriam fazer essa justificativa, não. Eu acho que, economicamente, a conta não fecha.
Depende muito, né? Condomínio rateio de despesa, então fica isso na cabeça. Mas as minhas despesas diminuíram e elas vão continuar reduzidas assim no seu próximo orçamento, e aí um novo orçamento vai ser feito com base nessas despesas. Eu tenho a possibilidade de ter um teto da arrecadação do fundo de reserva. Então, o teto chegou, eu tenho a prerrogativa de continuar a cobrar ou não esse fundo de reserva. Então, existem várias formas de você dar esse alento ao caixa do condômino dentro da atividade condominial, na regularidade da atividade. Você pode até chamar uma assembleia e falar, vamos chamar uma assembleia aqui agora e vamos definir na assembleia que vamos fazer um novo orçamento bem menor, porque agora tem uma economia muito maior em todas as operações do condomínio, diminuímos isso, aquilo, outro. Mas uma vez sentenciado uma previsão orçamentária aprovada, ela tem que ser executada. Essa é a minha visão, e até o final. Agora, você nada que no decorrer você não possa chamar em uma assembleia virtual, como nós fazemos lá na CICLA, rotineiramente. E, em caso de emergência, vamos fazer. Executamos a assembleia, definimos e a cota pode ser reduzida. Enfim, essa é a minha visão nesse sentido. Mas tudo com bom senso e o bem da coletividade, né? Se não vai impactar o caixa do condomínio, por que não você podendo pagar menos?
Doutor André, quero te pedir para a gente fechar aí esse nosso momento de troca com a nossa audiência, uma mensagem aí para os síndicos em relação à inadimplência. São muitas as dúvidas, mas a mensagem que o senhor deixa hoje para a nossa audiência em relação a como conduzir, né? Acho que os escritórios vão ser muito acionados aí nos próximos meses, né? Com certeza.
Isso sem dúvida, os advogados já estão trabalhando muito, vão trabalhar ainda mais, né? Isso a advocacia não pode reclamar, porque mais e mais nós estamos trabalhando, o Alessandro sabe disso, isso não pode reclamar. É ruim para os condomínios, porque os condomínios estão passando dificuldades, a gente ajuda, né? Então, mas nós, a Alessandra e eu, a gente não torce para isso. Assim como o médico não torce que as pessoas fiquem doentes para você pagar a consulta nele, né? O médico não pensa nisso. Mas termina, sim, ele sendo mais necessário no momento que existem mazelas. E nós temos, né, esse cataclisma de saúde afetando a economia, afeta naturalmente, né? E o recado que eu dou, finalizando e agradecendo novamente a honra que de estar aqui do lado de vocês, Cláudio, Alessandra e Dil, é que tentem reduzir essa curva, né, para a inadimplência tem que ficar sob controle. É natural que haja um aumento, como aconteceu, é natural. Se um ou outro síndico que está nos assistindo diz, o meu não teve nenhum problema, maravilha, você tem um condomínio em harmonia, muito bom, tá? Mas, infelizmente, o seu vizinho pode não ter a mesma sorte, né? E depende muito. E aí, quando forem tomar as medidas, por mais que esteja desesperadora a situação, ela sempre pode piorar. E piorar seria você tomar medidas sem tomar alguns desses cuidados que falaram aqui. Aí o desconto, mas eu vou dar uma ajuda para a pessoa. Tá bom, você vai pagar esse desconto. Você pode ser responsabilizado civilmente por causa disso. Não vou cobrar a pessoa. É lógico que você vai cobrar de forma humana, com educação, com gentileza, compreendendo o momento que a pessoa está, sem dúvida. Você não vai falar, paga logo, seu vagabundo. Não, você não vai falar nesses termos. Aí sim, isso está errado. Aí você deixa o desespero falar. Tá? E aí no desespero, o que eu recomendo? Delegue essa função de cobrança para quem é profissional. Para o advogado, para a administradora. Eu recomendo, claro, respeito, claro, o Cláudio, ele cobra muito bem, sem dúvida nenhuma, mas advogado, tá? Então, Alessandro, por quê? O advogado, ele não vai tirar o couro do devedor, não vai. Não é essa forma de advocacia. O advogado, ele tem um jeito de falar e muitas vezes só de estar com um advogado, a pessoa acha que, agora o condomínio está falando sério. E está. Isso ajuda, isso aumenta um pouco as chances de acordo. Resolve tudo? Não, nada resolve tudo, amigo. O que vai resolver é ação judicial, quando terminar, demora. Não, mas cada medida que você toma medida com segurança e aumenta um pouquinho a chance de acordo. E aí por aí vai, né? Fora isso, as ações estão andando normalmente, né? O judiciário está andando normalmente, amigos. Não tem audiência física no TJ, abriu atendimento para o advogado agora, mas, sinceramente, não tive necessidade de ir para o tribunal, porque eles estão atendendo e-mails. A Alessandra sabe disso, a gente manda os e-mails cobrando e aí eles nos respondem, então está continuando normal, os leilões estão sendo marcados, um ou outro que o juiz pensa assim, não vou desocupar o imóvel agora, pode até atrasar um pouquinho a execução de uma ou outra coisa, mas são questões pontuais, porque o juiz, o judiciário entende também que se segurar isso, ele está fazendo cortesia com chapéu alheio, ele está obrigando o credor, os outros condôminos a absorverem isso. Isso é pedir demais, tá? Então, muito obrigado, amigos. E legal esse quarteto aqui. Vamos repetir mais vezes, se possível. Se não me expulsarem, né? Porque cada vez que eu estou aqui, eu me arrisco, né? Eu falo mais algumas coisas, né? Uma hora, vai dizer, não, já chega, André. Mas seria legal a gente repetir isso aqui, mesmo que seja outro tema. Um abraço, meus amigos.
Quero muito agradecer a doutora Alessandra, que tanto enriqueceu a nossa live de hoje, com tanta informação, com tanta precisão nas respostas. Uma última pergunta, se os síndicos podem renegociar os contratos em vigor? Quero que a senhora responda nesse período de pandemia.
Oi, Dil, vou falar rapidinho, já estamos em cima da hora. Pode sim, os síndicos podem, eu acho que eles devem, inclusive, fazer isso, tá? Eu acho que eles podem, sim, chegar junto aos seus parceiros, aos colaboradores, às empresas que prestam qualquer tipo de assessoria para eles e fazer esse tipo de renegociação. Eu acho que isso é um plano de ação, isso é uma estratégia que pode dar certo, a gente vê que dá certo, e eu acho que é o que vai acontecer daqui para frente. A gente já está vendo esse movimento, entendeu? Dos síndicos querendo renegociar, dos síndicos chamando as pessoas para poder conversar. Então, eu acho que isso é uma boa saída, sim. Eu acho que isso é uma gestão, né? Eu acho que é isso que é gestão. Eu acho que tem que ser feito, sim. Obrigado mais uma vez, Cipa. Obrigado, doutor André, Dil. É a minha primeira vez em live, então, assim, peço perdão para se alguma coisa não saiu do jeito que vocês queriam. Mas, enfim, me esforcei. Tá bom? Obrigada.
Bom, agradecia, doutor André Junqueira, mais uma vez. Sempre muito pontual nas suas colocações e muito agradável, competente também, Gil, mais essa oportunidade. E hoje eu queria dar o destaque aí para a doutora Alessandra Saad, né? Porque é uma estreia, né? E foi tão bem, viu? Acho que essa cadeira já é sua, não tem cadeira, né? A gente tem que falar diferente, né? Esse quadrinho já é seu, viu? Esse quadrinho de cima aí já é seu. E
olha, eu passei a tarde por conta, entendeu? Eu estou aqui já cheio de e-mail, que eu estava me preparando. Acabando aqui, eu vou ter que cair dentro de um monte de e-mail aqui, que está todo mundo querendo saber de mim, e eu estou devendo um monte de resposta aqui. Vai ter, tipo, nasci pronto. Não você, você está dando show.
Não, que isso. Eu lhe agradeço mais uma vez ao nosso parceiro, né? O Escritório Saad. Esses anos todos conosco aí atuando, muito obrigado pela participação. Agradecer também nossos clientes síndicos que estão presentes aí, acompanham as nossas lives. Muito obrigado, muito legal. A gente está fazendo algumas lives com eles também, batendo papo com nossos clientes, organizando algo maior. Mais para frente nós vamos ter notícias boas aí. Nossos funcionários que também acompanham, estão com a gente, nossos gestores condominiais que estão no dia a dia. Então, acho que de uma maneira geral, esse tem sido muito rico, tem nos ajudado muito também, e eu acho que não falta tema para a gente estar debatendo aqui, criando essa sinergia. A iniciativa é maravilhosa e pode contar comigo, contar com a Cipa. Nós estamos juntos e juntos com vocês, que administram e o dia inteiro essa instituição, essa organização chamada condomínio, né? Então, é o nosso, nós acordamos e dormimos pensando em condomínio. Esse é o trabalho da Cipa. Muito obrigado a todos, viu?
Obrigada a todos, obrigada a nossa audiência, foi incrível a nossa live. Obrigada, doutor Alessandro, pela estreia, doutor André, Cláudio, semana que vem, estamos de volta no mesmo horário. Podem mandar sugestões do tema de hoje, depois da sugestão de vocês, da nossa audiência. Então, tchau, tchau, até semana que vem, estamos aqui novamente às 18 horas. Obrigada, Cipa, Luciana Maranhão, Daniel, toda a equipe, todo o time, doutor André, Cláudio Afonso, vamos em frente. Tchau, tchau.